Continuando a história da Megilat Esther, depois que a Esther foi nomeada rainha, dois guardas do rei, chamados de Bigtan e Teresh, ficaram bravos. Por que eles ficaram bravos? Porque eles gostariam que alguma parente deles fosse eleita, escolhida, a rainha. E eles então resolveram fazer um plano. Um plano para assassinar o rei Ahasverosh. Só que eles não sabiam que o Mordecai era do Sanhedrin, como nós mencionamos. E ele entendia todas as línguas. Bigtan e Teresh eram de um outro lugar. Eles falavam uma língua que não se falava lá na região. E eles estavam conversando nesta língua deles. Enquanto que o Mordecai entendeu eles planejando. Há um outro Midrash que diz que o Mordecai ficou sabendo porque Hashem informou a ele por Ruach HaKodesh, e assim ele ficou sabendo do plano dos dois. O Mordecai diz para Esther que estão querendo tramar, não é querendo, estão tramando o assassinato do Ahasverosh. A Esther entregou então para o Ahasverosh a informação e falou em nome do Mordecai. Disse, ó, Mordecai, que era um dos ministros, mandou informar que Bigtan e Teresh estão de olho em você. E fizeram uma investigação. E perceberam que, de fato, alguma coisa estava rolando. Isso porque o Bigtan e Teresh se revezavam na guarda do rei. E, de repente, um deles estava fazendo um plantão a mais. Isso foi estranho. Por quê? Ele estava fazendo um plantão a mais, porque nesse período a mais, o outro, que estava livre, estava providenciando e trazendo o veneno para eles colocarem na água que o Ahasverosh beberia à noite. Então pegaram da água naquela noite e deram de beber para um cachorro, para ver se tem algum problema. E de fato, havia problema. O cachorro morreu. E nestas, pegaram então Bigtan e Teresh, e os dois foram enforcados por terem tentado assassinar o rei. E então, foi registrado nos livros do rei que o Mordecai deu uma informação importante que salvou a vida do rei por conta do Bigtan e Teresh terem tramado a sua morte. E aqui, mais uma vez, nós temos um evento que é importante lá para frente, por isso que a Megilá conta. E também nossos mestres nos ensinam a importância de se falar algo em nome de quem você ouviu. Assim diz o Pirkei Avot, né, dos pais. Kol haomer davar b'shem omro mevi geulá laolam. Todo aquele que fala algo em nome daquele que falou, traz redenção para o mundo. Então nós aprendemos daqui dessa história. Se a Esther falasse como uma informação dela, isso não traria salvação lá para frente. A salvação foi trazida por conta dela ter dito em nome do Mordecai, foi registrado em nome do Mordecai. E E essa é basicamente essa parte da história. E logo em seguida, a Megillah conta para nós sobre o Ahasverosh ter engrandecido o Haman e colocou ele acima de todos os demais ministros. Nós já vimos, existem algumas opiniões exatamente por quê. Nós vimos uma opinião que o Ahasverosh tinha rancor por conta do Haman ter dado a ideia de matar a Vashti, e por isso que ele teria colocado o Haman no alto posto para ficar de olho nele o tempo todo, e quem sabe encontrar alguma coisa, incriminar ele de alguma forma para poder tirar ele de jogo. Mas existe uma opinião também dos nossos mestres que havia alguns livros para escrever o que acontecia com o rei. Havia o livro que ficava mais próximo do rei, havia o livro que ficava no governo. E esse livro do governo, quem escreveu era o escriba Shimshai, filho do Haman. E quando ele escreveu, ele não escreveu lá que foi o Mordecai que salvou o rei, mas ele escreveu que foi o seu pai, Haman, que salvou. E por conta de ter ali um registro que o Haman salvou o rei, então ele merece ser engrandecido. E por isso ele foi nomeado um ministro de alta patente e também por conta do Haman ser muito rico. O Haman conseguiu roubar bastante e ele era muito rico. E por conta disso, ele também foi nomeado um sujeito importante aqui no governo. É interessante lembrar que o Haman, lá para trás, na sua juventude, era barbeiro. E o Mordecai conhecia ele desta época ainda, quando ele era barbeiro em uma cidadezinha, uma aldeia chamada Kfar Kartzom. Uma vez que esse Haman foi nomeado ministro tão importante, as pessoas passaram a dar uma honra para ele. Quando o rei percebeu que dão tanta honra, então virou lei. E a lei passou a ser, e o decreto passou a ser, que as pessoas devem se ajoelhar perante o Haman. O Haman se considerava um deus, e ainda por cima, ele gravou na sua roupa, na frente e atrás, uma idolatria. E dessa forma, quando as pessoas se ajoelhavam, estavam se ajoelhando de uma forma tríplice. Para ele como ministro, para ele como algo que eles consideravam Deus, e para a idolatria que estava na sua roupa. O Mordecai não se ajoelhava para ele. Por quê? Primeiro, ele tem idolatria pendurada ali. Não pode se ajoelhar para uma idolatria. Segundo, vai dizer, mas ele é um cara importante. Haman é importante. Bom, se você lembra, o Haman se vendeu como escravo para o Mordecai em troca de comida para o seu batalhão. Então, por que que o Mordecai tem que se ajoelhar para o seu escravo? Ele pode ser o ministro que for. É meu escravo. Eu não preciso me ajoelhar para ele. Pelo contrário, é ele que deveria se ajoelhar para mim. Seja. É ele que deveria me dar honra. E por isso o Mordecai não se ajoelhava para ele. E Mordecai jamais imaginou que o fato dele não se ajoelhar para o seu subordinado e para um sujeito que está levando idolatria, isso iria levar a um perigo para o povo inteiro, para a nação inteira. O que tem a ver? O Mordecai não se curva, é um problema pessoal que ele tenha com o Haman. O Haman vai transformar isso num problema contra a nação do Mordecai, mas o Mordecai em nenhum momento pensou que chegasse a esse ponto. Não fazia sentido, era uma coisa pessoal. O interessante é que o Haman nem percebeu que o Mordecai não se ajoelhava. O Haman andava pelas ruas e todo mundo ia caindo e se ajoelhando por onde ele passava. E o Haman era muito orgulhoso. Ele andava com o nariz empinado. Ele não via o que está acontecendo. Não via que tem gente que não está se ajoelhando. Ele só ouvia, provavelmente mais ouvia do que via, o barulho das pessoas caindo no chão, se ajoelhando. As pessoas à volta do Haman é que falaram para ele, comentaram com ele: você já percebeu quando você passa, o Mordecai não se curva para você? E aí ele passou a observar. Passou a observar e passou a ficar com bastante raiva ao ver que o Mordecai não se curva para ele. E não só não se curva, como o Midrash conta que quando o Haman passava perto do Mordecai, o Mordecai levantava sua perna para ver gravado no... O Memlo Estrais, que foi gravado uma peça de metal que protege a perna para os soldados. Um tipo de armadura, mas não era a armadura inteira, era um pedaço da armadura que ficava na perna. E é ali que eles gravaram, onde eles iam gravar lá no meio do nada, onde eles estavam batalhando, foi gravado ali, e isso o Mordecai andava com isso na perna. E ele levantava a perna para mostrar. E apontava para o Haman, demonstrando assim: se você está se questionando por que eu não estou me curvando, está aqui, ó, você é um escravo. Isso fazia com que o Haman ficasse espumando contra o Mordecai. E o Haman pensou: eu preciso dar um jeito de matar o Mordecai. Mas, por que só Mordecai? Afinal de contas, ele faz parte do povo judeu. Ele é um dos mestres lá no povo judeu. E se ele é assim, então, por que os outros também não vão acabar seguindo e vão acabar também se conduzindo dessa forma? Também vão passar a me desrespeitar. Então, sabe uma coisa? Seja para matar o Mordecai, melhor já acabar com todos os judeus. E assim, o Haman resolve e tem a ideia de fazer um sorteio para definir quando que ele pretende acabar com esse povo. E ele então faz um sorteio, que a Megillah diz: Hipil Pur Huhagoral. Ele fez um Pur, que é o goral, o sorteio. Quer dizer, pur, na linguagem persa, significa sorteio. Ele fez um sorteio, quer dizer, por isso, até mais pra frente a Megillah vai falar isso, que é chamado de purim. Mas por que purim no plural? Sorteios. Ele fez dois sorteios. Fazer um sorteio só e tirar e plim, e sai uma data. Quem disse que realmente é para ser nessa data? Ele queria fazer um sorteio que então fossem dois sorteios e que os dois se combinam e se comprovam. Como ele fez isso? Numa caixa ele colocou os 12 meses. E na outra caixa ele colocou o número dos dias do ano. Igual tem calendário. Se usa dos dias do ano. Antigamente tinha nas agendas isso. De 1 a 365. No caso, ano judaico, ele ele tinha, era tudo planejado de uma forma teológica. É contra os judeus, então vai ser pelos meses dos judeus. Nós vamos ver qual é o melhor momento para acabar com eles, segundo a fé deles. Ele colocou numa caixa os 12 meses e colocou no outro sorteio os dias do ano. 1, 2, 3, 4, 5, até 355. E sorteou. Saiu o mês 12, mês de Adar. Agora ele vai sortear o número do dia. Se cair, por exemplo, o número 100, não bate. Porque o ano começa os meses, em hebraico começa em Nissan. Então, o dia 100 cai no quarto mês, em Tamuz. Então, não faz sentido. E ele tirou e saiu o número Shin Lamed Zayin. 337, que é referente ao dia 13 de Adar. Perfeito. Então quer dizer que deu certo. Tirei de um lado, saiu o mês de Adar. Do outro lado, tirei um dia que é no mês de Adar. Então isso significa que essa data mesmo, data escolhida. E uma vez que ele tinha a data escolhida, ele podia agora ir conversar com Ahasverosh para convencer o Ahasverosh a fazer o plano macabro.